Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPI do crime organizado avança nas investigações e houve 13 depoentes no primeiro mês.
Senador defende suspensão do recesso parlamentar para manter funcionamento das CPIs.
Plenária adia votação sobre cassinos, bingos e jogo do bicho.
Boa noite.
Boa noite.
Instalada em novembro, a CPI do crime organizado avançou nos trabalhos com a tomada de depoimentos de autoridades e representantes de órgãos de inteligência. Em pouco mais de um mês de trabalho, 13 pessoas foram ouvidas e 46 requerimentos votados.
Para o próximo ano, a CPI prevê ouvir representantes de plataformas digitais, além de aprofundar investigações sobre o uso da internet e das redes sociais pelo crime organizado. Repórter Marcela Cunha.
A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para apurar a atuação e a expansão de facções criminosas e milícias no Brasil. Neste ano, foram feitas 8 reuniões e colhidos 13 depoimentos, entre eles o do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que tratou do avanço de facções criminosas, e do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que apresentou à comissão um modelo de combate ao crime bem sucedido. Também foram ouvidos o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, diretores da Polícia Federal e promotores que atuam contra facções. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, diz que a ausência do poder público nas periferias gera um estado de vulnerabilidade.
É muito cômodo para quem fica nas suas casas, com segurança, com alimentação, com plano de saúde, com saneamento básico, com iluminação e tentar julgar aqueles que estão lá subjugados, onde o Estado não está presente.
Já o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pontua que a CPI investigará a infiltração do crime organizado em todas as esferas do Estado e em diferentes poderes. Entre os 46 requerimentos já aprovados, está a convocação do diretor-geral da Meta no Brasil e de outras autoridades para explicarem como plataformas digitais são usadas por organizações criminosas.
E o Senado vai iniciar a análise do projeto que destina parte do fundo eleitoral à chamada educação cidadã.
Entre as ações previstas estão programas de formação de eleitores e produção de materiais educativos sobre o sistema eleitoral. Repórter Pedro Pincer.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei para destinar parte dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a ações de educação cidadã. A proposta prevê a aplicação de 2% do chamado fundo eleitoral em programas de letramento democrático sob gestão do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as ações previstas estão programas de formação de eleitores, produção de materiais educativos sobre o sistema eleitoral, cursos abertos à sociedade e capacitação de educadores e formadores de opinião. O senador afirmou que a medida busca ampliar a compreensão dos cidadãos sobre direitos, deveres e o funcionamento das instituições.
O fortalecimento da democracia não se resume apenas no financiamento de campanhas eleitorais. Não há na democracia forte sem uma sociedade bem informada. Não há cidadania absoluta sem compreensão dos direitos e deveres, do funcionamento das instituições e do papel de cada indivíduo na vida pública.
Jaime Campos também ressaltou que a proposta não cria novas despesas, mas redefine a aplicação de recursos já existentes.
Ao fazer um balanço do ano legislativo, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a suspensão do recesso parlamentar para garantir a continuidade dos trabalhos das CPIs diante das investigações em andamento.
Ele afirmou já ter reunido assinaturas suficientes para a criação da CPI do Banco Master e disse que continuará cobrando a análise do pedido pelo presidente do Senado.
A oposição teve muito trabalho, conseguimos algumas vitórias. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer enquanto está no mandato, é encarar essa situação para que venha toda a verdade. A população merece saber tudo o que está acontecendo no nosso país e não é coisa pequena.
Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, fez um balanço positivo do ano legislativo e disse encerrar o período com a sensação de dever cumprido. Ela destacou uma atuação voltada à justiça social com foco na educação.
Segundo a parlamentar, o trabalho na Comissão de Educação e Cultura resultou na aprovação de dezenas de propostas, com avanços como o Sistema Nacional de Educação, o fortalecimento da permanência estudantil, a proteção de crianças no ambiente digital e a valorização da diversidade cultural.
O principal tema, logo no início de 2026, será, sem dúvida, o Plano Nacional de Educação. A proposta é fruto direto de uma grande mobilização social do Fórum Nacional de Educação e tenho orgulho de afirmar que a Comissão de Educação e Cultura teve um empenho muito grande para aprovar este plano até o final desse exercício.
Um dos temas mais polêmicos analisados pelo Congresso ao longo do ano foi a lei que altera as regras do licenciamento ambiental. A proposta aprovada pela maioria dos senadores e deputados chegou a ser vetada pela Presidência da República, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional, confirmando a retomada de dispositivos que flexibilizam a concessão de licenças ambientais.
Parlamentares favoráveis às mudanças afirmam que a nova legislação vai destravar grandes obras de infraestrutura e agilizar a reconstrução de rodovias em todo o país. Os detalhes na reportagem de Marina Dantas.
Sancionada pelo presidente Lula, a Lei do Licenciamento Ambiental Especial prevê que empreendimentos de grande relevância, como a reconstrução de rodovias, terão prioridade na análise e concessão de licenças. A norma também define prazos para a apresentação de documentos pelas empresas e das licenças pelos órgãos públicos. A lei ainda introduz conceitos sobre medidas preventivas e mitigadoras, além de atualizar diretrizes para atividades de dragagem. Restrições específicas são mantidas para proteger territórios vulneráveis, como terras indígenas e unidades de conservação. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, destacou que a nova lei vai agilizar obras de infraestrutura no país.
Esta casa votou e aprovou uma medida provisória, transformada agora em lei de conversão, sobre o licenciamento ambiental especial, que vai destravar este país de inúmeras, de milhares de obras que estão paralisadas, que prejudicam o nosso país pelo imobilismo. Esta lei que libertará o Brasil e gerará milhares de empregos na nossa economia.
A nova lei substitui o trecho vetado do projeto original, que previa uma análise em fase única, por um licenciamento mais ágil e tecnicamente mais rigoroso.
E a votação do projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e casas de bingo, além de legalizar o jogo do bicho e as máquinas caça-níqueis, ficou para o ano que vem. A proposta foi retirada da pauta do plenário por um grupo de senadores na véspera do recesso parlamentar.
Mesmo com o adiamento, o relator voltou a defender o texto, afirmando que a regulamentação pode gerar empregos e ampliar a arrecadação dos governos em cerca de 20 bilhões de reais. Repórter Érica Christian.
Senadores de diversos partidos mais uma vez impediram a votação do projeto que pode liberar os cassinos e as casas de bingos e legalizar o jogo do bicho, os caça-níqueis, os jogos online e as apostas em corridas de cavalo. A proposta foi incluída como extra pauta na última sessão do plenário. Ao citar a situação das bets, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, argumentou que a legalização do que chamou de jogatina vai aumentar o endividamento e o vício em jogos, além de facilitar a atuação do crime organizado.
Porque esse projeto amplia a desgraça que o povo brasileiro está sofrendo. Esse projeto não pode avançar com o Brasil já com tanta lavagem de dinheiro, corrupção, crime organizado. E isso aí envolve tudo em relação a cassino, bingo. A gente já tem um histórico terrível com relação a isso.
Ao rebater os argumentos, o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, disse que o projeto vai legalizar o que já funciona de maneira clandestina, gerando emprego e uma arrecadação de 20 bilhões de reais.
O que nós todos temos defendido, né? A geração de emprego, renda, impostos para o país, que infelizmente hoje nós não temos nenhum tipo de arrecadação, é tudo funcionando de forma clandestina e, portanto, passa a ser uma grande oportunidade para o país.
O projeto da legalização dos jogos de azar deverá voltar para a pauta do plenário no ano que vem.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom Natal.
Boa noite e um bom Natal.